DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a DW em língua portuguesa. O meu nome é Guilherme Correia da Silva e apresento-lhe agora um resumo das principais notícias deste sábado, 16 de março. A coligação de Raila Odinga apresentou hoje no Supremo Tribunal um recurso para anular os resultados das eleições no Quênia. Odinga perdeu as presidenciais contra o Uhuru Kenyatta, que ganhou com 50,07% dos votos à primeira volta. A coligação de Odinga alega que as eleições foram manchadas por irregularidades. Diz, nomeadamente, que o número de votos recolhidos é superior ao número de pessoas registadas nos cadernos eleitorais. Este sábado, cerca de 100 pessoas juntaram-se às portas do Tribunal Supremo para se manifestar a favor de Raila Odinga. A polícia usou gás lacrimogéneo para as dispersar. O Zimbábue votou hoje num referendo sobre uma nova Constituição. Mais de 5 milhões de eleitores foram chamados às urnas para dizer se eram a favor ou contra o novo texto. A nova Constituição reforça as competências do governo e do Parlamento e estabelece que o presidente pode ficar no poder, no máximo, durante 2 mandatos de 5 anos. Ainda assim, o novo texto não impede que Robert Mugabe, de 89 anos, se candidate mais uma vez à presidência. Os resultados do referendo constitucional no Zimbábue deverão ser conhecidos durante os próximos 5 dias. Os capacetes azuis das Nações Unidas poderão chegar ao Mali já em julho. Esta possibilidade foi hoje confirmada por um alto oficial das Nações Unidas para as Operações de Manutenção de Paz, Edmond Moulet, que é citado pela agência France Presse. Moulet sublinhou, no entanto, que a última palavra para o envio de uma missão é do Conselho de Segurança. A missão de paz da ONU deverá substituir as tropas francesas no Mali e deverá integrar elementos das forças africanas que combatem neste momento os radicais islâmicos. As autoridades são-tomenses apreenderam esta sexta-feira 2 petroleiros que estariam a realizar operações ilegais na costa de São Tomé e Príncipe. A informação foi avançada pelo comandante da Guarda Costeira são-tomense, citado hoje pela agência Lusa. A mesma fonte não avançou, no entanto, de que tipo de atividades ilegais se trataria. Um dos navios seria proveniente de Angola, mas não teria como destino São Tomé e Príncipe. Não se sabia de onde vinha o segundo petroleiro, sabe-se apenas que se destinava a São Tomé. O novo Papa Francisco encontrou-se este sábado com várias centenas de jornalistas e, durante o encontro, Francisco pediu uma igreja pobre para os pobres, nas suas palavras. O sumo pontífice pediu que a Igreja Católica se volte mais para os pobres em todo o mundo, por isso mesmo escolheu o nome de Francisco, porque pensou em São Francisco de Assis, que serviu os mais pobres e lutou pela paz. Francisco deverá visitar o seu antecessor, Bento XVI, daqui a uma semana. O Papa natural da Argentina receberá na segunda-feira a presidente do seu país natal, Cristina Kirchner. Os ministros das Finanças da União Europeia aprovaram de madrugada um plano de ajuda financeira para o Chipre. O resgate atingirá os 10 mil milhões de euros. Em troca, o Chipre terá de aumentar os impostos sobre os depósitos, entre outras medidas. O anúncio preocupou os habitantes do país que, este sábado, correram aos bancos para levantar dinheiro nas caixas multibanco, com o objetivo de salvaguardar as suas poupanças dos aumentos das taxas. Entretanto, o presidente do Chipre, Nikos Anastiades, já tentou apaziguar a opinião pública, mas a oposição convocou protestos. Por fim, no desporto, na Primeira Liga de Futebol Alemã, Bundesliga, hoje o Dortmund goleou o Friburgo por 5-1, goleada também do Nuremberg 3-0 contra o Schalke. O Bremen empatou com o Greuther Fürth a 2, o Hoffenheim empatou a 0 com o Mainz. Já o Hamburgo perdeu em casa contra o Augsburgo 0-1. Também o Leverkusen perdeu em casa contra o Bayern de Munique 1-2 dos bávaros. Foram as notícias. Se quiser comentar estes temas ou se nos quiser enviar as suas sugestões, basta mandar uma mensagem de telemóvel para o número 0049 175 819 8273. pode também enviar-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Agora fique com o contraste. Hoje falamos sobre a forma como alguns gregos estão a dar a volta à crise económica no país. Fique connosco.
DW Contraste.
Olá, eu sou Renata Krieger e apresento o Contraste de hoje. Em vários países da Europa, a crise financeira internacional levou a desemprego e frustração em meio à população. No programa de hoje, apresentamos a segunda parte da série Plano B, Crise na Europa, sobre pessoas que buscam saídas para a crise econômica europeia. Vamos mostrar dois exemplos da Grécia, com reportagem original de Vera Kern e Christoph Ricking. A profissão de médico costuma ser considerada segura e resistente a crises econômicas e financeiras. É que as pessoas ficam sempre doentes, independentemente de períodos de recessão. Mas na Grécia, quem está doente é o sistema de saúde. O Estado não investe num sistema já decadente e os pacientes não conseguem pagar os médicos. Muitos dos doentes perderam os seguros de saúde com a crise da dívida que afeta a Grécia há pelo menos 3 anos. Além disso, os jovens médicos não encontram emprego, já que os hospitais públicos não contratam mais. Michalis Charalampides, de 33 anos, é um médico desempregado, mas ele não ficou sem trabalho. A espuma de leite já não está firme e o resto ficou grudado na beira da xícara. Esta é mais uma tarde em que Michalis Charalampides não consegue tomar o seu amado café frappé, típico da cidade de Tessalonique, a segunda maior da Grécia. É cedo, alguns minutos depois das 9 da manhã, mas todos os assentos de couro da sala de espera estão ocupados. As tábuas do chão rangem a cada passo que se dá. São passos anônimos, porque quem procura ajuda aqui tem vergonha.
Claro que o número daqueles que vêm para cá e precisam de nossa ajuda aumentou. É quase o triplo de pessoas que procuram tratamento médico.
3 vezes ao dia, Michalis Charalampides atende num apartamento de 5 quartos em Tessalonique. É nesse consultório no centro da cidade que a organização não-governamental Praxis tem uma policlínica desde 1997. Além dos médicos, também há psicólogos e assistentes sociais que oferecem ajuda aqui. Apenas 1/3 da equipe tem emprego fixo. A maior parte trabalha como voluntário, sem remuneração, como Michalis Charalampides. Existem tratamentos de canal para os dentes, exames de sangue, comprimidos para dor de cabeça e injeções de cortisona. Tudo é grátis. Por causa da crise econômica e financeira, o cotidiano da policlínica mudou.
O nosso trabalho fica cada vez mais difícil porque falta dinheiro. Antigamente recebíamos muitas doações de medicamentos, mas agora quase ninguém faz doações.
Antigamente eram principalmente imigrantes e refugiados que vinham para cá. Hoje, muitos gregos estão sentados à espera de atendimento. Grande parte deles ficou pobre por causa da crise. Estão a ponto de ficar sem teto. Durante a tarde, um cheiro de mofo domina a sala de espera. O odor é de suor velho, de roupas encardidas. Alguém abre a janela, discretamente, para que o homem sentado em meio aos outros pacientes não fique constrangido. Ele parece ter 60 anos de idade. Na verdade, tem aparência bem cuidada. Apenas o cheiro forte revela a situação do senhor. Sem teto. Michalis Charalampides puxa a cadeira para mais perto. O médico de 33 anos não pode dar auxílio prático ao paciente, cuja depressão é profunda ou avançada demais. Mas, pelo menos, Charalampides consegue dar ao paciente a sensação de não estar totalmente sozinho no olho do furacão.
O motivo importante para eu estar aqui é que eu amo o meu país e todas as pessoas que vivem aqui. É o mínimo que posso fazer neste momento para ajudá-los.
O jovem médico confessa já ter pensado em sair da Grécia. É que também o segundo trabalho de Michalis Charalampides num hospital público não é remunerado. Na verdade, ele está desempregado. Consegue trabalhar 5 dias por semana, o trabalho é até demais. Mas ele só consegue se manter porque os pais o ajudam financeiramente.
Espero que o que estamos a passar aqui termine logo. Acredito num futuro melhor.
Michalis Charalampides é um grego que acredita no próprio país. E enquanto as coisas não melhoram na Grécia endividada e dependente de programas de austeridade e ajuda estrangeira, a xícara de café do médico parece que vai ficar entre as atas dos pacientes intocada. O nosso segundo plano B de hoje é o de Nádia Kalogeropoulos, desempregada há mais de 2 anos. Ela faz parte das estatísticas que dão conta de que 1/4 da população grega está desempregado. Entre os jovens, o número sobe. Metade da juventude grega estaria desempregada. Mas Nádia Kalogeropoulos consegue viver uma vida digna. Tem criatividade e empenho. A casa de Nádia, inclusive, parece não ter sido atingida pela crise. Trata-se de um apartamento de 3 quartos no centro de Tessalonique. A casa de Nádia nada tem de pobre. A geladeira está cheia. Tudo está em ordem. A jovem está sentada no sofá da sala, toma um suco de laranja fresco e gesticula com as mãos impecavelmente tratadas enquanto fala. Mas Nádia perdeu o emprego de economista agrícola há 2 anos e meio. Não conseguiu emprego desde então, nem bem pago, nem mal pago. A jovem não recebe seguro-desemprego. Mora com a irmã num apartamento que os pais compraram antes da crise. Também Nádia tem uma casa própria, que ela aluga. Os 150 euros que recebe do aluguel do próprio apartamento dão para cobrir despesas básicas: eletricidade, gás, água. Ao mesmo tempo, Nádia não tem dívidas, possui algumas economias, mas a crise torna a vida arriscada. Uma doença grave ou um acidente seriam fatais.
Eu tento manter-me saudável, como de forma saudável e tomo conta de mim. Se eu ficasse doente, teria que pagar. Isso seria muito difícil. Há cerca de 3 anos, não tenho plano de saúde.
Muito tempo e pouco dinheiro. Nádia tenta tirar o melhor da situação. Todos os dias da semana tem uma estrutura clara. Nádia se dedica a vários projetos. Pelo menos uma vez por semana, ela trabalha numa mercearia alternativa. A Spame compra produtos dos agricultores da região sem intermediários. Por isso, produtos básicos como arroz e óleo ficam muito mais baratos. A loja Spame não obtém lucros e nenhum dos empregados recebe dinheiro. Nem Nádia.
Eu não posso parar de viver porque não tenho dinheiro. Então eu tento fazer tudo o que quero sem dinheiro.
O estilo de vida de Nádia parece ter mudado, mas seu gosto e suas necessidades não. A alternativa é o comércio de troca. Às vezes, Nádia consegue algum produto da Spame em troca de algumas horas de trabalho. Um pacote de queijo de cordeiro, por exemplo. Ao vendê-lo, consegue dinheiro para pagar as aulas de yoga, ou troca o produto pelas aulas. Nádia negocia sem dinheiro. A jovem fez uma reforma radical no armário, trocou camisetas, casacos de lã e calças jeans em vários bazares. Numa casa do tipo Jugendstil, estilo arquitetônico e de design do início do século XX em países europeus, no centro de Tessalonique, existe um mundo à parte. A casa se chama Micrópolis, ou cidade pequena. E nesse mundo, tudo é grátis. Mas todos os que vêm para cá assumem um compromisso, dão algo em troca. Nádia trabalha todas as terças-feiras no terceiro andar da chamada Casa de Cidadãos para Cidadãos.
Fazemos sabão a partir de azeite usado. Damos um curso gratuito. Qualquer pessoa pode vir e aprender como fazer sabão feito à mão.
Aposentados, estudantes e famílias. Todos são bem-vindos à Micrópolis, especialmente agora em tempos de crise. Mas o Micrópolis também é um modelo para uma nova sociedade, na qual as pessoas repensam a própria vida com autodeterminação e escolhas próprias. Porque, como diz Nádia Kalogeropoulos, a dignidade não tem nenhuma relação com dinheiro.
DW, a sua voz da Alemanha.
Tempo agora para ouvir o Learning by Ear. Eu regresso logo depois com os seus comentários.
DW, Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao terceiro episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. No episódio anterior, Linda teve uma entrevista difícil na embaixada, mas conseguiu um visto. E ficou surpreendida ao saber que o pai já lhe tinha comprado um bilhete de avião. Por isso, Lina deverá partir no próximo fim de semana. O seu namorado, Shivaz, parece ter aceitado a sua partida. Falaram por telefone e ele aceitou um convite para jantar com Linda e os pais dela. Enquanto isso, no norte da África, Farahani traçou um plano para se infiltrar na Europa sem ser detectado pelos guardas da fronteira e Sule, embora relutante, concordou em acompanhá-lo nesta aventura. O que irá acontecer hoje? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado A Sorte e o Azar.
Sule, despacha-te. O nosso contacto já está à nossa espera no carro. Estamos atrasados. Rápido. Não consigo encontrar o meu dinheiro.
O quê?
Fran, viste a minha carteira?
Não.
Não posso pagar a viagem se não encontrar o dinheiro.
E onde agora, é que tu puseste?
Despacha-te, Sule. Eu tinha-o aqui, mas agora já não consigo encontrá-lo.
Como?
Farane, podes pagar a minha parte, por favor. Pago-te quando chegarmos à Europa.
Mas tu achas que eu sou o quê, hein? Algum parvo ou o quê?
Olá, amigo, ajuda.
Não. Esperei toda a minha vida por este dia e tu estás a tentar estragar tudo.
Não. Anda lá, Farane. Somos amigos. Na verdade, até somos como irmãos. Por favor, ajuda-me. Dentro de poucos meses, já terás o teu dinheiro de volta.
Sule.
Sério?
Desculpe, mas não te posso ajudar. O dinheiro que tenho só chega para mim. O preço de transporte subiu mesmo para as pessoas que vivem perto da costa. Temos de pagar cerca de 1.000 euros cada. Vê lá, isso é tudo que tenho. Desculpa, meu irmão, mas tenho de te deixar para trás, ok?
Não, por favor. Fran, por favor. Fala com o condutor, então. Ele vai entender.
Olha, não te preocupes, Sule. Reza para que a nossa viagem seja bem segura e bem sucedida. Logo que chegue à Europa e quando tudo estiver a correr bem por lá, mando buscar-te, está bem? Adeus, meu amigo Sule.
Farane, por favor, não me deixe aqui.
Ei, esperem por mim, por favor, esperem por mim. Eu tenho dinheiro, eu tenho aqui para ir
atrás. A visão de Farane a correr atrás da carrinha cheia de imigrantes faz com que Sule desate as gargalhadas. Mas Farane não corre apenas atrás de uma carrinha. Ele corre atrás de um sonho, ir para a Europa. Será que vai alcançar a carrinha e prosseguir a sua viagem? Continuem atentos para descobrir. Mais tarde, nesse mesmo dia, no outro lado do continente, Shivaz está à porta da casa da família Maraga como convidado para se despedir de Linda, que se prepara para ir para a Europa estudar.
Deve ser o Shivaz. O cão nunca gostou dele.
É, o cão não é o único, não é? A tua mãe também não gosta nada de Shivaz.
Pai...
Espero que ela não me esteja a ouvir lá da cozinha, né?
Eu sei, pai. Vá, agora deixa-me abrir-lhe a porta.
Vai, vai, filha.
Bobby! Bobby, para com isso! Para, para!
Desculpe, é aqui a casa de uma tal Linda Maraga?
Não, desculpe. Deve andar perdido.
Tem razão, menina. Estou mesmo perdido sem ela.
Acho que ela também está perdida sem ti. Entra. Os meus pais estão à espera.
Boa noite, Sr. Maraga.
Olá, Shivazi. Entra, entra. Querida, já estamos todos aqui.
Olá, Shivazi. É self-service. Por isso, sirvam-se à vontade.
Cheira tudo muito bem.
Ah, e então, Shivazi, quais são os teus planos?
Bem, neste momento não tenho nenhum plano. Acabei agora de sair da universidade.
E não queres continuar a estudar?
Podemos falar de outra coisa, por favor?
Claro, senhora Maraga. Adorava. Mas é que neste momento isso não é possível. Os meus pais não têm dinheiro para isso. E também os meus irmãos e irmãs ainda andam na escola. Por isso, agora a prioridade é eu arranjar rapidamente um emprego para poder ajudar os meus pais e a minha família.
O Shivazi vai conosco até o aeroporto para me ver partir.
Vai?
Vou?
Sim.
Claro. Por que não, Shivazi? Por que não? Olha, para nós, és como se fosses da família.
Muito obrigado, Sr. Maraga. É muito gentil da sua parte.
E logo que acabe os meus estudos e volte para casa, queremos casar-nos.
Shivazi quase se engasgou quando ouviu estas palavras, já para não falar nos pais de Linda. Mas passado pouco tempo, a sua surpresa transformou-se em alegria. Depois de alguns dias de ansiedade e expectativa, chegou o momento de Linda partir. No aeroporto, além dos pais, estão também familiares, amigos, colegas e, é claro, Shivazi. Mas antes de a vermos partir, vamos saber como está Farhane depois de ter perdido a oportunidade de emigrar para a Europa. Não vê Sully desde aquele dia, mas estão prestes a cruzar-se num cibercafé.
Olá, eu queria usar a internet, por favor.
Por quanto tempo?
Meia hora.
Computador número 3, à esquerda. Tente pagar primeiro.
Sim.
Farhane, és tu? Desculpa por...
Agora não, Sully. Falamos quando eu terminar.
Mas não estás chateado comigo, pois não?
Não estou. Tudo acontece por um motivo. Se calhar não era a altura certa mesmo.
É verdade. Nunca pensei nisso dessa forma. Se calhar até fui um anjo da guarda,
hein? Muito bem. Anjo da guarda. Espera aqui que eu volte já.
Algumas pessoas têm a sorte de nascer em famílias ricas ou de classe média como Linda. Mas outras como Shivazi, não. E para outras como Farhane e Sully, a vida é ainda mais difícil. Uma das opções é partir para lugares onde a vida parece melhor. Farhane não perdeu tempo e marcou outra viagem. Os seus contatos são traficantes de seres humanos, contrabandistas que por um preço mandam qualquer pessoa para a Europa ilegalmente. Enquanto isso, Linda está sentada num avião nervosa. Ao lado dela está Florência, uma mulher com mais de 30 anos, casada com um europeu e que regressa à Europa depois de ter visitado a sua família.
É o teu primeiro voo?
Sim, é a minha primeira vez.
Oh, não te preocupes. Vais gostar. Já agora, chamo-me Florência, mas podes tratar-me por Flo.
Meu nome é Linda. Linda Maraga.
Prazer em conhecer-te, Linda.
Prazer é todo meu.
Calculo que vais visitar um namorado, talvez?
Não. Acabei de me despedir do meu namorado no aeroporto.
Oh.
Vou para a Europa para continuar os meus estudos.
Uau! Isso é ótimo! Quer dizer, os teus estudos, não o teu namorado. Tenho a certeza que deve ser difícil para os dois, não?
Ah, sim. É. Mas vamos casar quando eu acabar os meus estudos.
E quando é que vais terminar os teus estudos?
Daqui a 3 anos. Vou estudar Direito Internacional.
3 anos. Está bem.
Florência?
Sim?
Bem sei que nos acabamos de conhecer, mas tenho de dizer-te. Adoro o teu vestido. E os sapatos e o colar são também tão bonitos.
Obrigada, linda. Sabes uma coisa? Gosto de ti. E porque gosto de ti, vou dar-te o meu número. Se precisares de alguma coisa ou se quiseres simplesmente sair com gente como tu, Liga-me, está bem?
Está bem.
Bem-vindos a bordo do voo 7896. Meu nome é Samuel Vunan, o vosso piloto. O avião está pronto para a decolagem. Por favor, apertem os vossos cintos e mantenham os assentos em posição vertical. Tripulação de cabine, por favor, tomem os vossos lugares e preparem-se para a partida. E muito obrigado.
E é com Linda a partir para a Europa que termina o terceiro episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Linda parece ter simpatizado com Florência, mas será esta mulher simpática alguém em que pode confiar? O que estará à espera de Linda quando chegar à Europa? Como irá Shivazi lidar com a partida da sua namorada? E no Norte da África, o que planeia Farahani fazer depois de não ter conseguido partir com os restantes imigrantes ilegais? Conheçam as respostas a estas perguntas e muito mais no próximo episódio. E lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima!
Atenção! A partir do dia 31 de março, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 11.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.425, 11.800 e 12.025 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
Vou ler os comentários dos nossos ouvintes que fomos recebendo aqui esta noite por SMS. O nosso ouvinte assíduo, Lafo Baldé, diz-te que este referendo no Zimbábue é mais importante porque poderá tirar o ditador no poder, Roberto Mugabe. No Facebook, ainda sobre este tema, Lionel Chisev escreve que o referendo para uma nova Constituição está a ser manchado por prisões de alguns membros do MDC. Há relatos de alguns postos de votação terem sido abertos com um atraso de mais de 5 horas, escreve este utilizador. Alguns postos de votação, até às 12 horas locais, já não tinham boletins de voto. Conclusão, a ZANU-PF de Roberto Mugabe está a criar situações que levam a crer que o referendo está a ser sabotado a favor do partido no poder. Escreve este nosso utilizador, Lionel Chisev. Ticiano André Mutengo pede que o povo zimbabueano escolha o melhor para o futuro do país sobre o pedido de recurso de Raila Odinga no Quênia. Este nosso utilizador escreve ainda, em África, dificilmente as eleições são ganhas sem fraudes, ainda que a oposição entregue recurso contencioso que visa anular os resultados. O partido no poder comanda todos os setores. Kevin Renato escreve, Raila Odinga não tem que pedir a anulação dos resultados saídos do último escrutínio, porque na anterior eleição ele não ganhou e recusou abandonar o poder, o que provocou milhares de mortos. É um absurdo o que acontece depois das eleições em África. Os que são derrotados nunca aceitam os resultados, na maioria das vezes, escreve Kevin Renato. Já o nosso utilizador Friendom escreve sobre este assunto, a oposição não deve esperar boas notícias sobre a mudança do resultado das eleições. Muito obrigado a todos que nos enviaram um comentário. Se quiser saber mais sobre temas africanos, pode visitar a nossa página de internet www.dw.de/português ou então ir à nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Termina por aqui esta emissão da DW em língua portuguesa. Espero que tenham um bom fim de semana.